Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com pastor Esdras Carvalho.
Olá, estamos de volta. O nosso podcast estudando provérbios só para quem quer viver bem. Lembre-se disso. Nossa série está baseada nessa proposta. Custa caro pôr em prática os provérbios bíblicos, abandonar nossos hábitos e adotar novos hábitos, e criar hábitos à luz da Bíblia. Porém, uma vez que eu esteja disposto a pagar esse preço, uma vez que eu esteja disposto a este esforço, eu vou encontrar o caminho da vida boa que a Bíblia fala, da vida plena que o Novo Testamento fala, do viver bem ou do bom viver. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa busca. E você que está conosco, buscando essa mesma meta, nos ajude compartilhando a palavra de Deus, curtindo, espalhando esse podcast. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e nos ajude. Espalhe esta palavra, divulgue este podcast, vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Nós vamos agora para Provérbios 26, a partir do versículo 17, que diz assim: quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós nos metemos em discussões que não são nossas, em circunstâncias que não nos dizem respeito? E à luz de provérbios, isso significa que você está arranjando um problemão para você. Você já imaginou pegar um cachorro pelas orelhas? Já tentou? Vou lhe dizer uma coisa. É pior do que pisar na cauda do cachorro. Porque quando se pisa na cauda de um cachorro, no rabo do bichinho, você rapidamente muda, tira o pé e ele acaba não avançando em você. Ele late, reclama, mas vai embora. Agora, se você tentar lutar com ele, agarrá-lo pelas orelhas, o problema será grande. Essa é a figura do provérbio. Não quer falar nada além disso. Uma figura para demonstrar que o tamanho da encrenca, o tamanho do problema, da inimizade, da hostilidade que a gente acaba criando é muito grande. Então, uma boa dica bíblica: não se meta onde não é chamado. Não se meta em discussão dos outros. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Foram os versículos 18 e 19. Também todo mundo já viu isso, né? Vai lá, faz uma brincadeirinha com o penteado de alguém e diz: ah, foi brincadeira. Faz uma brincadeira jocosa, humilhando, com a roupa de alguém, ou com o peso de alguém, ou com o comportamento de alguém, e diz: ah, foi só brincadeira. Calunia uma pessoa e depois diz: não, mas era só uma brincadeira. E daí surgiu aquele ditado que os antigos diziam: brincadeiras costumam ter um fundo de verdade. Então evite, né? Vamos evitar essas coisas. A gente atrai para a gente mesmo problemas. O versículo 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. Eu chamo isso aqui de interruptores. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, discípulos do Senhor Jesus, nós somos os interruptores, nós interrompemos a discórdia. A discórdia vem até a gente, quando chega na gente, a gente corta o pavio, a gente não deixa continuar. A gente é o que Jesus chamou de promotores da paz. É como a gente pode falar, para parafrasear, o que Jesus chamava de pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os promotores da paz. Não alimente a discórdia. Hoje tem até uma tretazinha, aliás, um meme para falar da treta, né? E aí o meme diz assim, ó: não alimente a treta. Quer dizer, não seja a lenha que aumenta a fogueira da discórdia. Sem lenha, o fogo se apaga. e não havendo difamador, cessa a discórdia. Nós somos os interruptores. Crentes maduros são aqueles que não alimentam discórdia, pelo contrário, a interrompem. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Interruptores. Nós não somos briguentos, nós somos pacificadores. Lembre-se disso, toda discórdia que chegar à sua mão, pacifique. Toda calúnia que chegar ao seu ouvido, pacifique. Toda murmuração que chegar ao seu ouvido, interrompa. Sabe, eu costumo dizer, quando alguém chegar para você e falar assim, sabe aquele irmão fulano de tal, olha, fiquei sabendo que, quando ele chegar no quê, você interrompe e diz, dá licença, vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamá-lo aqui, e você vai dizer na frente dele, ok? Quando você fizer isso, acabou a discórdia, acabou a calúnia, acabou a difamação, acabou a murmuração. E vou lhe dizer mais, mesmo que esta pessoa esteja narrando um fato, acabou ali, tá? Supondo que a pessoa diga, olha, fulano de tal fez um mau negócio, ficou devendo, tudo isso é verdade, mas você diz, vamos fazer assim, ó, vamos parar a conversa, eu vou ligar agora para a pessoa, vou colocar ela em viva voz e você vai falar na frente dela, vou até fazer uma chamada de vídeo, nós três, e você fala na frente dela, acabou a conversa. Porque mesmo que seja um fato que ela vai narrar, não vai resolver a questão, não vai melhorar nada, só vai espalhar uma tragédia. Acabou ali. E eu costumo dizer na congregação que eu pastoreio, até aqueles WhatsApps que você recebe, a maioria deles é fake news, mas mesmo que sejam verdadeiros, se você não espalhar, você se enquadra nesse provérbio. Nós somos os pacificadores e não a lenha ou o carvão que aumenta o fogo, tá bom? As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Aqui você deve prestar atenção numa coisa. Aqui o foco não está no difamador, está naquele que come o prato, que se delicia no cardápio. O difamador, ele tem palavras bem articuladas, bem elaboradas para difamar a pessoa. O problema agora aqui nesse provérbio, que é o versículo 22, não está nesse cara, nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher que fica falando mal dos outros, difamando, caluniando. E mesmo que seja narrando fatos, embora sejam fatos vergonhosos. A questão aqui, o foco aqui, está na figura do indivíduo que fica ouvindo, se assenta à mesa e delicia-se, como se estivesse diante de um banquete fino, de um prato delicioso, sabe? É aquela máxima que você ouve aí em alguns ditados e às vezes vira post de Instagram. Não me importa muito que uma pessoa tenha falado mal a meu respeito. Minha pergunta é, o que ficou você fazendo ali, dando ouvidos a ela? Mais ou menos assim. O que você ficou fazendo ali enquanto ouvia a pessoa falar mal de mim? Ou pode ser o contrário. O que eu fiquei fazendo lá enquanto ouvia a pessoa falar mal de você? Então, tanto é reprovado o difamador, isso foi nos versículos 19 e 20, aliás, 20 e 21, quanto no versículo 22, é denunciado escrachadamente aquele que se delicia com as difamações e com as calúnias. O Twitter está cheio disso, fuja desses ambientes. Versículo 23. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Aqui, esse provérbio está falando da sedução somada à malignidade. Todo adolescente, os pais têm que conversar com a moça e com o rapaz sobre isso. Todo jovem, os pais, os avós, os tios, os líderes, têm que conversar com o moço e com a moça sobre esse provérbio. Veja, como vaso de barro é barro, mas está coberto de prata, engano, brilha, mas não é prata. Assim são os lábios amorosos, fala das palavras, né? Obviamente o lábio é lábio. Quando diz lábios amorosos, é uma figura de linguagem para dizer das palavras bonitas que a pessoa consegue dizer. E o coração mau, o coração está lá dentro, fala de intenções, de alma, fala de íntimo, de interior. Mas você não pode ver o coração. Então, os lábios amorosos são a prata que esconde um coração de barro. O barro para fazer figura daquilo que é mal, daquilo que é enganoso. Portanto, a sedução é uma coisa que tem o seu espaço na vida. Ora, o casal, o marido e a esposa, no seu momento de intimidade conjugal, também passaram pelo processo da sedução. Espera-se que, né? Há uma sedução rolando ali. O próprio ato do casamento, o jovem e a moça que vão se casar e vão casar puros diante do altar e de um ministro do Senhor, todavia se viram seduzidos um pelo outro, mantiveram sua pureza e integridade até o dia do casamento, mas precisou da química, precisou da sedução para que se pudesse celebrar o ato do casamento, a cerimônia, e se pudesse finalmente ir para a noite de núpcias e a partir de agora viver felizes e desfrutarem um do outro na intimidade, na conjugalidade, no ato sexual. Agora, nós estamos falando de sedução somada à malignidade. A intenção maligna do homem que está seduzindo a mulher casada, ou mesmo um homem seduzindo uma mulher com quem ele não quer viver, não quer casar-se. A mulher que está seduzindo um homem casado, ou mesmo a mulher que está seduzindo um homem com quem não quer casar-se. É a sedução, mas a malignidade. A Bíblia usou essa figura de linguagem. É como um vaso de barro. Só que para enganar o comprador, ele foi banhado de prata. Em algum momento vai se descobrir que não era prata. Foi vendido como de prata, mas era de barro. Assim, os lábios amorosos, as palavras sedutoras, todavia elas escondem um coração maligno, um coração mau, que tem uma intenção pervertida. Cuidado com o engano. Agora, versículos 24 até o 26. Quem odeia, dissimula com os lábios. Guarde a palavra dissimula, mas no íntimo esconde a falsidade. Guarde a palavra falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, falsidade, não acredite nele, porque tem sete abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Embora esse 24 até o 26 pudesse ser compreendido como uma continuidade do 23, ele abre um novo assunto. Ele vai para um lugar além da sedução que tem vistas à sexualidade, ou que tem em vista a sexualidade, o ato sexual, melhor dizendo. Porque agora está falando tanto de sentimentos quanto de relacionamentos, os mais diversos. Por exemplo, quem odeia, versículo 24, dissimula com os lábios, isto quer dizer uma amizade que é falsa. Pode ser interpretado assim também. Quer dizer, a pessoa não gosta de você, mas ela dissimula com os lábios. Ela diz, amiga, como tu tá linda. Mas, na verdade, ela tá te odiando. Ela tem inveja. Ela não gosta de ver você tão bonita. Rapaz, como você tá bem, como você está sarado, bem vestido, bem elegante. No fundo, no fundo, ele tá com ódio. Ele te odeia, mas dissimula com os lábios. Quem odeia, dissimula com os lábios. Veja, quem odeia, inevitavelmente, parece que o texto quer dizer isso, dissimula com os lábios. É óbvio que tem gente que te odeia e te vira a cara. Mas ele está te chamando a atenção para um outro grupo de pessoas. Pessoas que, na verdade, te odeiam, mas dissimulam com os lábios. Esse mas sou eu que estou colocando no texto, nem no hebraico ele consta. Quem odeia, dissimula com os lábios. Então ele faz um recorte para um tipo específico de pessoas. O mas vem depois. Mas no seu íntimo esconde a falsidade. Então ele te odeia. Para que você não saiba disso, ele dissimula, ele finge, ele mente com os lábios. Porque afinal, no seu íntimo, ele está escondendo sua falsidade. A sequência diz, quando ele vier, versículo 25, com palavras suaves, essas palavras suaves são a dissimulação dos lábios que tem o propósito de esconder a falsidade. Está tudo no versículo 24. Aparece de novo no 25. Quando ele vier, com palavras suaves, palavras essas que escondem o ódio através de uma dissimulação que se aparece, que se manifesta nos lábios mentirosos, porque lá no íntimo o que existe é ódio. Aí vem o conselho, não acredite nele. Sabe, essa pessoa você não a conhece de imediato, no dia que a gente é apresentado um ao outro. Essa é aquela pessoa simpática, querida, carismática, que te conquista, mas que você, ao longo do relacionamento, vai prestando atenção, ela vai te tratando com dissimulação. Fique atento, porque o dissimulado é difícil de ser identificado. Mas isso é uma dica para os relacionamentos. Isso é uma dica para as amizades. Isso é uma dica, a gente tem que ir experimentando, provando, testando esses relacionamentos. O versículo 26, ainda que o seu ódio se encubra com falsidade. Então olha só, a falsidade aqui, nessa porção, 24, 25 e 26, três versículos, está sempre associada a lábios enganadores, palavras suaves, elogios, parabenizações, congratulações. Cuidado, cuidado. A sua maldade será exposta aos olhos de todos. Deixa eu dizer para você, eu já lidei com isso, tanto contra mim mesmo, quanto aconselhando pessoas, marido e esposa, noivo e noiva, amigos. Cuidado, os dissimulados são complicados, complicados, complicados. Experimente essa pessoa, avalie como ela te trata e como ela fala com você. Sabe, crie expedientes de análise. Você vai me dizer, mas pastor, a gente vai viver um relacionamento de suspeição. Às vezes sim, no mínimo. Vale o seguinte alerta, não precisa necessariamente você criar ambientes onde você vai provar a amizade, mas pelo menos não negligencie quando os sinais aparecerem. Quando você notar numa pessoa um indício de falsidade, fique de alerta. Fique de antenas ligadas. Que o dissimulado é difícil de identificá-lo. Isso é um conselho muito sábio para quem quer viver bem, viu? Algumas amizades são complicadas, tá? São complicadas. O capítulo 26 se encerra com os versículos 27 e 28, que diz: Quem abre uma cova, acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. De novo aparece a língua falsa. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então, veja só. Os versículos 27 e 28 encerram esse capítulo, mas encerram também esse raciocínio que a gente vinha fazendo do 24 ao 25, e se quiser, pode tomar desde o 23. Mas lá o 22 já falou das palavras do difamador, tá? De certa maneira, do 17 em diante, você pode tirar muito proveito para relacionamentos de amizade a partir de como as pessoas conversam, se comunicam e que palavras elas usam para falar com você. A pessoa que abre uma cova, quer dizer, essa aqui pode ser as duas pessoas, o dissimulador e o que ama ser enganado pelo dissimulador. O dissimulador, em algum momento, ele vai cair na cova que ele está caindo. Aquele que você diz, cuidado, é falsidade, é mentira, não se engane, cuidado. Não, não fala isso, eu conheço, ele me ama, ela me ama, olha, não fala isso. A pessoa até corta amizade com você, ela está cavando uma cova, em algum momento ela vai cair nessa cova. Por quê? E, aliás, a pedra vai se rolar sobre ela, vai ser duro sair dessa cova. Por quê? Porque a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Isto é, a pessoa odeia, com uma língua falsa ela engana, essa língua falsa produz palavras lisonjeiras, e isso tudo, em algum momento, vai terminar em ruína. Então tome cuidado, não se deixe levar só por palavrinhas bonitas, curtidas, likes e etc. Relacionamentos são mais complicados do que um curtir, um like, tá bom? Um compartilhamento de internet. Seja muito cuidadoso nos relacionamentos, como as pessoas falam e como as pessoas agem, é uma equação nem sempre fácil de fazer, mas necessária para quem quer viver bem. Terminamos assim o capítulo 26 de Provérbios. Até o nosso próximo podcast. Deus te abençoe.